Uma pessoa está perguntando: se se trata de não pedirmos nada, isto é uma regra, não é? Para quem tem várias iniciações, não para nós. Então, se se trata de não pedirmos nada, o que significa pedir para o planeta, para os que sofrem, como somos orientados a fazer? Essas regras pertencem ou à evolução natural ou à evolução superior. Quem está na evolução superior não precisa das regras. Nós é que precisamos conhecê-las para irmos nos preparando para chegar lá, compreende? Está claro isso? Então, um ser superior não precisa de regras. Ele já está se sentindo dentro da lei, então não precisa de regras. Agora, não pedir nada, por exemplo, é uma regra que nos aproxima da evolução superior. Mas é evidente que não é o nosso ponto. Porque quando nós pedimos algo para o alto, isto é uma das nossas formas de nos coligarmos com o alto. E se nós, no ponto em que estamos, não pedimos nada para o alto, não há este princípio de coligação, entendeu? Então, no nosso caso, nós temos que pedir alguma coisa para fazermos um contato com o nível superior. E é por isso, então, que existem orações, que existem mantras, que existe tudo isto para nos ajudar a comunicar com o alto. Agora, nós com o tempo, não agora, repito, com o tempo, vamos fazendo parte daquilo que é o alto. Então não precisamos pedir nada, porque estamos já na lei, estamos já vivendo a lei. Eu não sei se na superfície da Terra é possível viver completamente a lei. Não sei se é possível isto. Porque nós estamos numa situação física, estamos numa situação astral e mental que mantém os nossos corpos um pouco limitados. Então não sei se é possível que a gente seja realmente uma lei. Mas devemos saber que esta é a nossa meta. E por mais que a gente tenha que trabalhar, que se esforçar, temos que ir para esta meta. Então, por isso que essas leis não são ensinadas. Então, estas coisas dependem muito do nosso ponto evolutivo. No nosso ponto evolutivo, se nós oramos pelo planeta, com isto nós estamos fazendo um contato com o alto. Agora, se a nossa consciência já está um pouquinho mais preparada, nós oramos para o planeta com tanta fé e com tanta certeza de que o planeta está em boas mãos, porque o planeta está nas mãos de grandes entidades cósmicas. Mas nós oramos para ampliar este volume de orações. Porque realmente o planeta está precisando muito de orações. O planeta ainda está vivo por causa da misericórdia cósmica. Então o planeta está dependendo da misericórdia cósmica o tempo todo. E nós estamos cientes de tudo isso. E vamos orar pelo planeta. Vamos orar pelo planeta porque a humanidade não ora. A humanidade não está tomando conhecimento de nada do que está se passando, a humanidade como um todo, a grande maioria. Parece que 1% só atualmente está consciente e está ativo, 1%. 99% está aí fazendo as coisas que são dispensáveis e que não é isto que se deveria estar fazendo em momentos como este de emergência. Então, tudo isso está dentro da nossa possibilidade de compreender. E neste momento, quem compreende mesmo que saiba que está tudo em boas mãos, vai orar. Vai orar porque é preciso que haja um apelo o mais coletivo possível para que as coisas se desenvolvam com um pouquinho menos de sofrimento para a humanidade e para os reinos também. Porque o reino animal sente. O reino vegetal também é sensível. De forma que aqueles que são obedientes e aqueles que são um pouco mais inteligentes, mesmo que tenham uma fé absoluta, devem orar. Porque a energia deles é necessária ser somada a todos aqueles que precisam orar para si mesmos. Precisam orar porque senão desfalecem ou ficam desvitalizados. Quando o plano pede que a humanidade ore, parece que está fazendo um pedido para a humanidade. Mas sem ser direto e indiretamente, está dizendo, humanidade, se vitalize um pouco. Receba um pouco de forças, porque você está num mau estado. Então você vai orar. Nós teríamos que ser humildes. E humildade não é abaixar a cabeça e concordar com tudo. Humildade são estas coisas também. Então, quando a hierarquia pede, orem, porque não há outra coisa que fazer, a hierarquia está levando em consideração a nossa capacidade de fazer as coisas. No nosso nível, na nossa capacidade, com as forças que dispomos como humanidade de superfície, só resta orar. Isto é a única coisa que podemos fazer neste momento dentro das nossas possibilidades. Agora é claro que um Samana, uma Mahindra, uma Michuque, um Antuak, um Amunakur tem outros meios que nós não temos. Então nós temos que ter fé porque eles cuidam e nós faremos a nossa parte. Isto é, procuramos representar uma humanidade indiferente, procuramos representar esta humanidade de forma que nada nos falte como humanidade, não? E para o reino animal também, nesses momentos que a superfície do planeta deve enfrentar. Então, eu acho que nenhum de nós está dispensado de fazer aquilo que se está pedindo. E quem está pedindo são os nossos instrutores hierárquicos. Se eles pudessem pedir outra coisa mais eficiente, estariam pedindo. Estão pedindo aquilo que podemos fazer, isto é, orar. Está claro para vocês isto? Isso é que está sendo pedido a todos. E alguém diz, bom, mas eu oro sem palavras, eu oro mentalmente. Não se iluda com isto, porque nós não estamos preparados para estas coisas. Nós ainda não estamos preparados para orar sempre. Nós podemos estar orando sempre. Mesmo fazendo outras coisas, nos ocupando de outras coisas, poderemos estar orando. Parece que não é o nosso caso. Mas devemos saber que isto existe. Devemos saber que isto existe e irmos treinando para isso. Pelo menos irmos nos entregando a estar sempre orando. E assim vamos, quem sabe, aprendendo. Ou quem sabe, fazendo ligação com este estado, que é um estado orante. Bem, eu acho que é isso e acho que ficou claro, não é? E o que seria vocação no sentido de um propósito superior? Vocação, no sentido que nós usamos, vocação é um estado da alma. A alma tem como vocação servir. A vocação da alma é uma só, é servir. E o que nós temos que mais aprender nesta terra é servir. Esquecer de nós e servir. Então a gente fala muito em vocação. Porque nós podemos ter uma alma orante, por exemplo, então é uma alma que tem vocação para servir. Então ela sabe que o serviço mais necessário agora é a oração. Então, a vocação das almas é servir. Portanto, uma alma hoje lúcida está orando. E se uma alma está orando, os corpos aonde ela está encarnada devem ter facilidade para orar. Então, quando os irmãos superiores nos pedem, orem, eles sabem que estamos com todas as possibilidades para fazer isto. Porque a nossa alma, se está no caminho, deve estar orando. Porque a vocação dela é servir. E ela não é como nós, que nos pedem uma coisa e nós fazemos outra porque achamos que é melhor. Quando nós fazemos uma coisa que não está sendo pedida e deixamos de fazer aquilo que está sendo pedido, nós com isso não estamos querendo fazer mal e nem desobedecer. Nós estamos iludidos que podemos fazer uma coisa melhor. Não podemos, não. Então, quando nos pedem, orem, você não tem que fazer outra coisa porque acha que é melhor. Porque não é. No nosso nível, não é. Então, quando se diz orem, é orem. Agora, depois se diz também, não é? Vá cuidar dos outros, esqueça de você. Vá cuidar dos enfermos, vá dar comida para quem não tem. Vá fazer tudo isso como acréscimo. Mas a base é orar. Porque num ambiente psíquico como este, onde o planeta está, a humanidade está, na superfície, nesse ambiente psíquico, a oração está aí, inclusive para desanuviar um pouco este ambiente. Então, por isso também que a ordem é orar. Agora, se a gente não compreende isto, paciência. Temos que ter muita paciência. E se não queremos compreender, aí então estamos desobedecendo. E isto não se pode deixar de dizer aqui, repetir, porque senão realmente o centro fica desvitalizado. Porque o trabalho do centro espiritual hoje é isso. Como o trabalho de outros centros espirituais, cada um tem o seu, pode ser outro. Como o de Aurora, por exemplo, é curar. E aqui, enquanto as coisas não se definem melhor, é orar. Agora, para que a gente saiba o que é melhor ainda, neste momento atual, isso nós saberemos se obedecermos. Agora, se nós não nos pomos realmente a orar, vamos ficar sempre aqui vivendo em grupo. Há pessoas que estão muito treinadas a viver em grupo. A maioria de nós está treinado a viver em grupo. Tanto assim que isto aqui existe há 23 anos e ainda não acabou. Então aqui estamos aprendendo ou mais ou menos preparados para viver em grupo. E a humanidade civilizada também já está relativamente preparada para viver em grupo. Mas o passo que nós temos que dar agora, partindo do princípio que já estamos vivendo em grupo, é viver na consciência planetária. E aqui é que começa a nossa atual dificuldade. Porque quando se trata de servir ao planeta, se trata muitas vezes de nós irmos contrários, inclusive à nossa consciência de grupo. Isto fica lançado assim, vocês vão pensar neste assunto, ou vão deixar guardado lá dentro e virá um pouco de luz. Mas nós temos que estar conscientes de que por mais que estejamos preparados a viver em grupo, hoje se trata de dar um passo. E se trata de consciência planetária, não de consciência de grupo apenas. Agora, aqueles que ainda não têm consciência de grupo vão ter que dar um passo maior do que a perna. Quem sabe se serão ajudados. Devem ser ajudados, porque a misericórdia está aí. Nunca esqueçam que a misericórdia está aí. A lei da misericórdia está implantada. Então, estamos falando e todos podem, se quiserem, ouvir. E se quiserem, seguir. Trata-se de orar. E nessas orações, peçam para agirem planetariamente. Porque agir em grupo já não é mais suficiente. Hoje, para nós estarmos coligados com as tarefas, para estarmos coligados com cada centro planetário, nós temos que ter intenção de viver planetariamente e não viver nacionalistamente, regionalmente, familiarmente, essas coisas todas que fazem todas parte da consciência de grupo. Mas hoje nós teríamos que pedir luz para estarmos vivendo planetariamente, porque um dos lugares do planeta onde mais necessitam de oração é a África. Então nós temos que dar um passo um pouquinho maior do que as nossas pernas. Mas como esse passo é na consciência, e as nossas almas e as nossas mônadas devem estar olhando um pouco aqui para baixo, para o nosso ego, para a nossa pessoa humana, não custa lembrar destas coisas. Porque há núcleos do nosso ser que podem ajudar este ego humano que está andando por aqui, pode ajudar este ego humano a fazer alguma coisa de válido. Não é que a gente não faça coisas válidas. Todos nós somos muito positivos, porque não estaríamos aqui, não teríamos chegado aqui. Somos muito positivos, fazemos muitas coisas válidas, mas tudo isto não basta. Isto tem que continuar a ser feito, porque é básico. O que nós fazemos de válido chama-se básico, básico. Mas em cima de uma base vem outros níveis de necessidades. Nós estamos muito preparados para ver o básico e de fazer o básico, embora com certa dificuldade, principalmente no campo da ordem e da pontualidade. Mas é o básico. E hoje é preciso um pouco mais que o básico. Hoje, por exemplo, nós tivemos uma notícia que uma pessoa que está numa certa dificuldade psíquica começou a ter ausências. E quando volta, conta onde estava. Quer dizer, já há seres vivendo em dois planos. E nós podemos estar também vivendo em dois planos, como almas, como corpos de luz. Só que não temos consciência. Um ser que tem muitas dificuldades mentais e psíquicas foi agraciado com a consciência de que voltou de um plano e contou em casa, ele esteve lá. Esteve mesmo, porque está, às vezes está alheia, e está em dois planos. Então, isto são realidades de hoje, muito normais hoje. Como nós, de repente, estamos recebendo o estímulo, recebendo a graça, recebendo a energia para se manter no caminho. Porque vamos aos outros planos e lá somos ensinados, somos instruídos, somos alimentados. Nós teríamos que estar um pouco mais atentos àquilo que não se vê. Precisamos estar um pouquinho mais atentos àquilo que não é consciente. Porque é ali que está a coisa hoje. Até que a gente consiga se sentir ali, se perceber ali, fora destas três dimensões materiais aonde vivemos e nas quais não podemos saber nada de importante que é necessário saber hoje. E uma pessoa está dizendo que o que será que se quer dizer com real tempo, com tempo real? Se a gente pode aprofundar isto, como é esse tempo? O tempo real é um estado mental mais elevado, menos denso do que o nosso atual estado mental. No nosso atual estado mental, sentimos tempo passar. No nosso atual estado mental, achamos que passaram 10 anos, 50 anos. Achamos mesmo, acreditamos nisso. E no nosso atual estado mental, nos sentimos jovens, nos sentimos velhos. No nosso atual estado mental, chegamos atrasados, ou chegamos adiantados, ou não chegamos na hora certa, demoramos, nos apressamos, pressionamos para as coisas depressa. Isso é o nosso atual estado mental. Isso tudo chama-se tempo planetário. No tempo real, não há nada disso. No tempo real, não só você não sente o tempo passar, mas no tempo real, você está no aqui e no agora. No tempo real, você não está atrasado, você não está adiantado, você não está apressado. No tempo real, você está. Chama-se isso de tempo real. E no tempo real, você não vai ficar, então, influenciado pelo tempo planetário. Você pode ter 120 anos e não se sentir um idoso no tempo real. Mesmo porque extraterrestres e intraterrestres que estão no tempo real vivem centenas e centenas de anos dos nossos, e extraterrestres vivem sempre. De forma que é outro estágio mental. Isso está disponível para nós. Isso está disponível para nós. Mas, como sempre, o primeiro passo é você estar esquecido dos seus probleminhas, essas coisas que nós chamamos de grandes problemas. Isso são coisas que não existem. E nós ficamos sempre olhando para isso, querendo resolver isto, e vivemos em função disso. E enquanto nós não nos dispusermos a esquecer de nós e a viver para um plano evolutivo, enquanto a gente não tiver esta disposição, o tempo real para nós é uma teoria, mas não é uma experiência e nem uma vivência. Precisa virar uma chave lá na mente. E esta chave, a principal, é você começar a olhar mais a necessidade dos outros do que a sua. E, se possível, esquecer da sua. Porque tudo que nós achamos que é necessidade realmente não é. Porque a nossa única necessidade, a nossa única real necessidade é ser guiado pela alma ou pela mônada. Esta é a nossa única necessidade. Se perguntar, concordam com isso? A maioria pode até concordar, mas não faz. Porque não consegue não acreditar que não tem necessidade alguma a não ser ser guiado internamente, interiormente. Se nós tivéssemos realmente convencidos de que só temos esta necessidade, começaríamos a ser guiados mesmo. E aí, se começarmos a ser guiados, tudo vai como tem que ser. Não vai bem e nem mal. Vai como tem que ser. Esta é outra coisa do tempo real. É que não existe que vai bem e não existe que vai mal. Existe o que é. Isto faz parte do tempo real. Então, não sei se vai bem ou se vai mal, porque esses adjetivos não existem na realidade. O que existe é aquilo que é. Então, você vê, é fácil compreender o que é tempo real. Muito fácil. Mas agora precisa estar no tempo real. Para isso precisa querer. E tudo aquilo que te traz para a ilusão, procure não viver. Procure, naquele momento, fazer um apelo, fazer um pedido, se volte para o alto e peça, ore, ore, ore. Por que que a hierarquia diz ore? Porque qualquer oração que você faça serve. Qualquer tipo de apelo para o alto que você faça serve. Tem muitas fórmulas para ajudar, para cooperar conosco. Mas o importante é a sua intenção. O importante é a sua verdadeira posição ali. E tudo que está baseado em nós fazermos as coisas para nós mesmos, isto tudo hoje é insuficiente. Porque a chave hoje é você esquecer de si e estar às 24 horas disponível para o plano evolutivo, na sua consciência, e depois isso irá se estendendo pela sua consciência inferior e para os seus corpos, e para a sua mente, principalmente. E uma pessoa pergunta por que que nós fazemos orações em Irdim, que é uma língua que nós não entendemos. Irdim não é uma língua. Irdim é uma forma de expressão que se usa nos mundos imateriais. A expressão nos mundos imateriais é uma expressão imaterial. E o Irdim, no plano físico, é uma série de sons que nos ajudam a chegar num outro nível. Irdim não é um idioma. Tanto assim que não se pode ensinar Irdim para ninguém, e tanto assim que não existem regras para viver Irdim. Então é um idioma que não existe. Nós chamamos de Irdim e pronunciamos sons, porque são estes sons que correspondem há um certo tipo de comunicação inconcebível para nós, mas que está nos preparando. Está nos preparando para um dia ter uma comunicação que nós não entendemos, não sabemos como é, não sabemos como aprendemos, compreende? São outros mundos e nós teríamos que nos lixar um pouquinho, tirar essa ferrugem, tirar essa poeira, tirar esta coceira, tirar isso tudo, para podermos nos preparar. Porque isto faz parte da necessidade do nosso material físico, etérico, emocional e mental se purificarem. Porque depois de purificado, ele ainda tem que ser transmutado, ele tem que ser transfigurado, ele tem que ser ressuscitado, ele tem que fazer todo aquele processo que você já conhece. E nós estamos vivendo numa época que temos que ter um toque de tudo isto, porque estamos nos preparando para alguma coisa. Estamos nos preparando para uma outra vida, estamos nos preparando para uma nova humanidade, estamos nos preparando para uma nova terra. Então, não podemos estar repetindo o que nos ensinaram nas escolas, porque isto tudo serve para nada nesta situação que está sendo criada e para a qual estamos sendo levados. Há pessoas que estão já com alguns contatos e acham estranho, porque isto está mais possível agora. Aqui, por exemplo, uma pessoa estava fazendo a primeira sintonia, a da manhã, e mentalmente ela procurou estar também na Oca da Vigília, porque se falou que uma das nossas propostas é nós estarmos sempre em vigília, sempre atentos, despertos. Então ela começou isso com a sintonia dela. E ela fazendo a sintonia, lá onde estava fazendo, ela procurou se sentir dentro da Oca da Vigília também, se oferecendo para estar fazendo vigília. E quando ela fez isso, quando ela se sentiu dentro da Oca, ela viu lá dentro uma ave com cabeça de águia, um corpo imóvel no centro da oca, mas um pouco em cima da oca. E quando ela colocou atenção naquela ave, a ave se iluminou de luz branca. E aí ela procurou se sentir em aurora. E quando ela conseguiu se sentir em aurora, lá em aurora, ela viu a mesma ave. Bonito, não? Bonito. São coisas belas que podem acontecer quando se está orando. São coisas belas. E hoje, se nós quisermos ser educados na beleza, se nós quisermos recuperar o sentido da beleza, temos que orar, porque a oração leva a estas coisas. A oração leva a certos estados. Bem, eu estou dizendo isso porque tenho fé que isto esteja certo, para mim está certo. Não sinto sinal algum de que isto é um delírio. Isto tem uma boa vibração. E isto demonstra que nós temos mesmo que, se estamos entregues e a serviço, trabalharmos com todos os centros planetários. Não só com aqueles centros planetários no qual estamos, como aqui, por exemplo, estamos em Mirnajá. Isto não quer dizer que a gente deva fazer mirnajá de uma propriedade nossa e nem de um apartamento onde nós moramos, como a gente faz na vida mundana. Você está em mirnajá? Se você está mesmo em mirnajá, você está em aurora. Se você está mesmo em aurora, você está nos outros centros. Porque eles estão assim, aparentemente separados, por causa das tarefas que eles têm que desenvolver. Então precisam de uma certa estrutura que os distinga no nível das tarefas. Mas eles são uma consciência só. E nós, se estamos amando algum deles, ou se estamos realmente servindo em algum deles, começaremos a estar nos outros. E quando perguntaram ontem o que a Munakura está fazendo aqui, eu acho que a Munakura está trazendo esta consciência para nós. Porque como ele era o senhor de todos, está aqui nos ensinando a estarmos em todos ao mesmo tempo. Ninguém melhor do que ele para fazer isto. Porque ele se deslocou de ser o senhor do mundo para trazer para cá esta energia de união. Hoje se trata de você estar nos centros planetários, não num centro planetário, fazendo com que a gente viva isto, sinta isto. Porque muitas mentes analíticas pensam, mas como pode de senhor do mundo descer para cá? É porque é mais importante hoje que nós estejamos com os centros planetários, unidos nos centros planetários. Porque a tarefa é uma só, com diferenças entre eles. Porque há tanta necessidade de certas coisas que os centros têm que distribuir entre eles as coisas. E claro que cada um de nós tem uma certa relação, não sei se kármica, mas tem uma certa relação energética com certos centros, mais do que com outros. Porque nós ainda não somos universais. Nós ainda somos indivíduos pessoais. Então achamos diferença entre um centro e outro. Mas eles todos trabalham para uma coisa só. Trabalham pelo plano evolutivo para este planeta. E alguns têm até a função de ajudar este planeta a se coligar com outros mundos, com outros planetas mais conscientemente. Enfim, nada está nos faltando. Está faltando a nossa mente permitir que a gente seja um pouquinho mais aberto e menos egoísta. Esta palavra egoísta não é no sentido de um defeito. O egoísmo é o nosso estado normal. Enquanto estamos no ego, enquanto estamos vivendo como ego, somos egoístas. Em maior ou menor grau. E é isto que impede que a gente tenha certas vivências, que a gente tenha certas possibilidades de viver aquilo no que crê. Veja este sonho. Sonhei que me foi entregue um cetro de ouro e de diamante. Porém me disseram que por enquanto ele deveria ficar guardado, pois ainda eu não estava pronta para utilizá-lo. Também tenho tido encontros com seres que chegam a se identificar, que me dizem o necessário para que eu possa continuar no caminho, e eu estou querendo ajudar outros seres. Mas ainda não consegui identificar qual é o meu caminho. Então, o cetro de ouro e diamante é uma energia na forma de um instrumento de trabalho. Então, o seu instrumento de trabalho que está sendo preparado e para o qual você não está preparada, como você disse aqui, mas o instrumento já está e já te está sendo entregue lá no nível real seu. Agora, este que veio de um outro lugar, isto também não é de admirar, porque os nossos instrutores internos, de um modo geral, vieram de fora da Terra, de um modo geral. E este mundo que ele citou, ele disse de onde veio, isto é um dos mundos que auxiliarão a Terra de forma especial durante a transição. A Terra necessita de ajuda, porque a Terra está numa transição muito importante. A Terra está na transição de deixar de ser um planeta escola, um planeta laboratório, portanto um planeta onde há sofrimento. A Terra está transitando de um planeta escola, de um planeta laboratório, para um planeta sagrado. Isto é que está acontecendo com a Terra. Então a crise da Terra neste momento é uma crise muito importante, porque a Terra sempre foi um lugar de sofrimento. A Terra sempre foi um lugar de transformações, de laboratório mesmo. Sempre foi isso a Terra. Tem que deixar de ser isto para ser um planeta sagrado. Um planeta sagrado é aquele que vive e desenvolve aquilo que é a meta do sistema aonde ele se encontra. Então a Terra tem que deixar de ser um planeta onde a gente vem para ser reformado, purificado, tudo isso que se passa conosco, e com o reino animal, e com o reino vegetal, e com o mineral, tem que deixar de ser isto para ser um planeta que cumpre aquilo que é o plano para todo o sistema solar. Uma crise grande para a Terra, uma verdadeira crise. Com a humanidade da superfície não se pode contar, praticamente. Agora, com as humanidades da Terra, que estão em outros planos, em outros níveis, essas já compreendem isto. E tem certos ramos da humanidade terrestre, que estão, por exemplo, nas civilizações dos centros planetários, que não só compreendem isto, mas que trabalham para isso. E tudo isso tem uma paciência infinita conosco. Infinita. Eu vou dar o exemplo de uma paciência fora do comum. Nós aqui em Figueira temos, desde que fomos fundados, um teórico trabalho com os reinos da natureza. Eu digo teórico porque é uma amostra, é uma coisa simbólica. Mas isto faz parte do trabalho. Aqui nós vivemos, está trabalhando com os reinos, com a mesma consciência e intenção que estamos trabalhando com o reino humano. Mas quem se lembra do reino vegetal aqui? Quem se lembra do reino vegetal? Aqui uma pessoa me disse que estavam retirando as ervas aqui de um certo canteiro, num certo lugar daqui. E que uns tiravam as ervas assim, arrancavam. E ninguém viu que as ervas estavam sendo arrancadas com brutalidade. Inclusive deixando pedaços das raízes lá dentro. E daqui a um mês você tem que arrancar as ervas de novo, espero que não brutalmente. E que a pessoa que tinha consciência disso, o que ela pôde fazer é retirar as ervas dela com cuidado. E retirar com a raiz inteirinha. Mas ela não fez isso porque ela é uma boa jardineira. Não. Ela fez isso com a intenção de ser suave naquele tipo de tarefa. Uma tarefa meio ingrata. Você arrancar uma erva. Você, para tirar uma erva, que talvez deva ser tirada, você, para tirar uma erva, você pelo menos faça aquilo sem que a planta sinta um brusco golpe. Veja, tudo isso é amor. Porque tanto nós como os outros reinos têm um karma. E nós não sabemos, porque não temos o menor conhecimento desta lei, nós não sabemos qual é o karma de uma erva. Então, se chega na hora de você tirar aquilo, pelo menos faça aquilo, pelo menos delicadamente. Faça aquilo não de forma traumática. E quando um deva nos disse que a gente cuide dos jardins, porque os nossos jardins precisam de cuidado, e tem um jardim aqui que está num estado que eles, devas, estão trabalhando na parte interna deste jardim. Porque tudo que existe no plano físico existe nos planos internos. Então um grupo de devas, dos mais preparados, foi trabalhar no jardim daquela área, mas no jardim interno. E nos avisou do seguinte: nós aqui nos jardins internos estamos cuidando das ervas medicinais, porque vocês não sabem o que é uma erva medicinal, não sabem usar as ervas medicinais, e vocês usam as ervas medicinais para tratarem das coisas físicas. E com isto, certos devas não podem estar presentes. Porque as ervas medicinais são, sim, muito boas para nós. Mas quando nós temos a intenção de nos transformarmos, toda erva medicinal que você usa, ela vai fazer um efeito no seu corpo ou para você, numa mínima proporção. Para ela poder se realizar fazendo bem para você, precisa que você queira se transformar. A erva medicinal nos ajuda sutilmente, mais sutilmente do que materialmente. Então, se você toma uma erva medicinal, como quem toma qualquer coisa dessas alopáticas, a erva faz nem 10% do que podia fazer em você. Uma erva pode curar qualquer coisa. O reino vegetal e o reino mineral têm tudo para curar qualquer coisa. Tudo isto que nós achamos que não tem cura, inclusive câncer e todas essas coisas, tudo isso que a gente acha que não tem cura, teria. Porque o reino vegetal e o reino mineral têm tudo que é necessário para curar qualquer coisa nesta humanidade de superfície. Então, o Deva das ervas medicinais estava dizendo: olha, infelizmente, aqui vocês nos colhem, nos usam, mas nós não podemos fazer tudo. Estamos sem poder fazer tudo o que nós poderíamos. Porque é preciso que quem nos use queira se transformar. Senão, a nossa essência não sai, não consegue sair. Vamos agora mudar de pergunta. Aqui uma pessoa está falando de como é que nós nos comportamos com respeito à alimentação. Aqui a nossa proposta é nem pensar em alimentação. Essa que a gente usa normalmente para a manutenção do corpo. A nossa proposta aqui seria nem pensar nisso. Mas para nem pensar nisso, precisaria que a gente fosse grato pela alimentação que recebe, para começar. Para não pensar em alimentação, precisaria, por exemplo, que quando você diz: ah, bom, chegou a hora de comer. Lembrou que chegou a hora de comer. Primeira coisa é agradecer por ter a comida. Primeira coisa. Se eu digo 12h30 ou 13 horas tem almoço. Agradecer. Antes de mais nada. Diante de um alimento, nós teríamos que estar gratos. E se nós estamos gratos sem nem saber o que vamos comer, se nós sabemos que vamos ter alimento hoje, no momento em que isto vem à mente, agradecer, isto seria a primeira coisa. E quando chegar na hora de entrar em contato com o alimento, se você está com a gratidão ancorada em você, aquele alimento vai fazer um efeito que cientificamente ele jamais faria. Então você pode estar precisando, por exemplo, de ferro. Tem gente que precisa de ferro. Outros precisam de cálcio. E de repente você pensa: hoje eu tenho que almoçar. Ficou grato. Aquele alimento que você encontrar na mesa, que pode não ter tanto ferro e nem tanto cálcio, vai fazer em você o que o cálcio e o ferro faria. Isto seria o alimento em figueira. Olha, há 20 e tantos anos que se diz essas coisas com outras palavras. Qual é o papel dos delfins nesta transição planetária? Os delfins, por aquilo que a gente consegue perceber, os delfins são seres de amor puro dentro do reino animal. O reino animal precisa de muito amor, que nós não damos, praticamente não damos. Então, os delfins, eles estão dentro do reino animal para ali representarem o amor. Porque aquilo que nós não damos de amor para o reino animal, os delfins ali no meio deles equilibram essa situação. Porque os delfins não são desta terra. Então, eles são o puro amor dentro do reino animal. E com isto, todo o reino animal deve usufruir desse amor. O ser humano, que é muito egoísta e muito utilitário, pega os delfins, põe nas piscinas para divertir as crianças. E os delfins, que são puro amor, divertem as crianças. Eles não se sentem explorados, não se sentem compreendidos. Isto é um delfim. Você pode dar uma paulada nos delfins, como parece que dão quando querem matá-los, é a paulada. Vocês podem dar uma paulada no delfim. Ele não deixa de ser amor. Vê que presença aqui na Terra. Que presença aqui na Terra.